Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Bom, eu cumprimento já a nossa última entrevistada, já na ponta da linha, a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e participante do movimento Inclusão na Educação de Niterói, Marinalva Oliveira. Marinalva Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Prazer nosso, Marinalva, te receber mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre. E a gente tomou conhecimento, ô Marinalva, recentemente aqui no programa, de uma situação que muito nos preocupou. Essa notícia de que crianças e adolescentes com deficiência que estudam na rede pública municipal lá da cidade de Niterói, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, estariam impedidas de irem à escola ou poderiam ir, mas com a redução de horário ou em sistema de rodízio. O motivo seria a falta de professores de apoio, com estagiários realizando o trabalho de professores em alguns casos. Além disso, há salas de recursos fechadas e professores com sobrecarga de trabalho, tendo de atender a 3 ou 4 estudantes com as mais diferentes deficiências. É algo absolutamente estarrecedor, eu diria, Marinalva, esse descaso com alunos que apresentam algum tipo de deficiência em Niterói. Eu queria que você explicasse melhor como é que isso se dá na prática, por favor. Como é que anda o quadro do ensino para essas crianças e adolescentes com deficiência? Isso atinge um universo aproximado de quantos alunos?
Pois é, Anderson, isso é um verdadeiro crime humanitário, né? Porque isso já é um problema que vem ocorrendo há muito tempo na rede municipal de Niterói e que agora se aprofundou no retorno às aulas. As crianças com deficiência e os adolescentes também, que são estudantes dessa rede municipal, estão impedidos de irem para a escola, porque não tem professor de apoio. Você imagina, ou quando vão no sistema reduzido de horário para ficar numa uma hora, e a alegação é de que não tem professores de apoio. E quando tem professores de apoio, esses professores estão sobrecarregados, tendo que atender 3, 4, 5 crianças com as mais diferentes deficiências. Então, é muito grave o que está acontecendo aqui, porque isso não só está negando o direito à educação desses alunos com deficiência, porque eles têm direito à educação, mas também está causando adoecimento nessas crianças. Elas pedem para ir para a escola, elas não conseguem compreender o fato de não ter o direito de ir para a escola. Nós temos crianças já adoecidas, com depressão, as mães que estão sofrendo com todo esse problema, que você imagina, né? A mãe não poder levar seu filho para a escola, ver o sofrimento do seu filho dentro de casa, ou quando leva para a escola, chega lá na escola, só pode ficar uma hora ou meia hora, horário reduzido. As professoras, poucas, quando tem, recebe essas crianças e tem que ficar com 3, 4, 5 crianças. Em outros casos, estão colocando estagiários para atender essas crianças, e nós sabemos que o estagiário é um direito, ter estagiário da escola, é um direito do estagiário ter, mas o estagiário está lá como processo de formação e não para substituir o professor. E daí, a partir dessas demandas, nós formamos esse movimento aqui em Niterói, de mães, professoras, pessoas com deficiência, pais, para reivindicar da prefeitura o concurso público, e enquanto não ocorre o concurso público, a contratação temporária de professores de apoio para assegurar esse direito dessas crianças na escola. Você imagina que nós saímos aí de um processo estamos saindo ainda, né, de uma pandemia, que essas crianças já foram excluídas durante a pandemia com ensino remoto, porque elas têm sim uma dificuldade de se adaptar a isso que não é concreto, que não é visível, e aí agora, quando retornam, sequer têm o direito de ir à escola. Então, é um processo muito grave. Nós fizemos vários atos, pedimos reunião com o prefeito, com o secretário de educação, conseguimos uma reunião, que foi em abril, e nesta reunião eles nos asseguraram que de imediato chamaria concurso público, mas como concurso público tem um prazo para ocorrer, eles fariam a contratação temporária, porque é urgente, é para ontem isso. Só que até o momento eles não nos apresentam as datas, ou seja, comprometeram em fazer agora em maio ainda a contratação temporária, e até hoje nós não temos temos nenhuma resposta sobre isso. O que nós temos são mães adoecidas, crianças adoecidas, é uma situação muito triste, é um verdadeiro crime humanitário que está acontecendo.
Não, é uma situação gravíssima, criminosa, como você classifica aqui pra gente, ô Maria Nova, e esse quadro, ele atinge quantas famílias aproximadamente? Você tem ideia, ô Maria Nova?
Olha, até isso, você acredita? Nós estamos num grupo, num movimento, que nós temos mais de 200 famílias. Uhum. Mais de 200 famílias de movimento. Só que os dados reais de quantas crianças estão sem esse atendimento, a prefeitura também não mostra para a gente. Eles têm os dados, mas eles não mostram para a gente. Falta transparência nisso. Mas aí o que nós temos? São essas mais de 200 famílias que nos organizamos. Essas famílias, lógico que não são só essas, né? Deve ter muito mais além do que isso. E professores juntos. E a gente pede os dados para a prefeitura. Quantas crianças com deficiência tem na rede municipal, quanto falta de professores de apoio, eles não mostram esses dados para a gente. É impressionante. Inclusive a Defensoria Pública está junto com a gente nessa luta. Até a Defensoria Pública já pediu esses dados e eles não mostram esses dados. Mas o número é quase que assim, a maioria das crianças com deficiência e adolescentes estão nesse sistema ou de rodízio, imagina Anderson, rodízio, ou simplesmente não podem ir à escola. Chega na escola, a diretora comunica que não tem professor de apoio, leve seu filho para casa. Ou comunica, só pode ficar aqui hoje de 8h30 às 9h30. Sabe, é estarrecedor o que está acontecendo.
Agora,
então, os dados, falta transparência, não mostram para a gente.
Agora, vamos lá. Como é que é esse sistema de rodízio? A criança vai um dia, no outro não vai?
Isso. Vários esquemas. Um dia vai, no outro não pode ir, ou vai de 8 às 9 horas, ou vai. O horário, vou te dar um exemplo, o horário escolar das crianças comuns, vamos dar um exemplo, é de 7h30 a meio-dia. Um exemplo que eu estou dando. A criança com deficiência só pode ir de 8 às 9. A outra criança com deficiência vai de 11 a meio-dia. Entendeu? Uhum. Então esse é o esquema de rodízio. E tem uns que sequer, algumas escolas não podem nem ir, nem no sistema de rodízio, que já é uma violência fazer isso. E é muito triste, Anderson, porque as crianças estão chorando para ir para a escola. Elas não conseguem, nem elas nem a gente, né? Consegue compreender que eu não posso ficar num lugar onde eu tenho direito. E elas gostam de ir à escola, sabe? Elas gostam. As professoras são as poucas que têm, estão sobrecarregadas, estão adoecidas, porque estão sofrendo em ver seu aluno, em não poder ficar com ela, e ela tem que estar fazendo, se submetendo a isso também. Então, é uma situação muito triste, porque não é só o fato de impedir a criança de frequentar, mas é a consequência disso que está acontecendo sobre as mães e as crianças, sabe? As mães adoecidas, porque na maioria das vezes essas famílias não têm rede de apoio, o lugar que elas têm ali é a escola, e neste lugar elas estão sendo impedidas de deixar os seus filhos. Outras vezes está surgindo conflitos entre professoras e mães, que nós sabemos que as duas são vítimas nessa situação, uhum. no sentido de que eu não posso ficar com teu filho, eu não tenho mais condições aqui, e às vezes falta ainda esse diálogo, no sentido que não é a professora que é culpada, não é a mãe que é culpada. Culpado disso tudo é o prefeito, é o secretário de educação, que não está dando condições para essas mães e essas crianças e essas professoras de ter assegurado o seu direito. É um capacitismo institucional, né? É uma discriminação isso, e isso é muito grave.
É como você muito bem colocou, é um capacitismo institucional. Agora, há um outro detalhe nessa história toda, né, o Marinalva, porque se as crianças ficam afastadas do convívio com outras, essas crianças com deficiência, isso atrapalha, inclusive, o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né, Marinal?
Exatamente. Nós sabemos, todos nós sabemos que a educação ela é importante para todos e todas. Tanto no sentido da aprendizagem, do desenvolvimento, mas também da interação. As pessoas com deficiência, isso é para todos e todas, mas as pessoas com deficiência, das mais variadas, ou síndrome de Down, ou autismo, seja lá qual for, elas têm uma necessidade maior desta estimulação. É isso que a gente desenvolve nas nossas pesquisas na UFRJ. Elas têm essa necessidade dessa interação, de estar ali face a face, sabe? Tá presente no dia a dia. Isso é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer pessoa, mas para a pessoa com deficiência isso é extremamente importante. E nós temos, né, pesquisas mostrando que quando essas crianças estão na escola regular, ali num ambiente adequado, com condições adequadas, elas aprendem e se desenvolvem. É assim que ocorre. Então, você imagina que aquele mínimo, porque a escola também ela não faz o papel das políticas sociais como um todo, sim, né? Mas ela desempenha um papel extremamente importante. É preciso também ter saúde, tudo isso.
Claro.
Mas ali, esse lugar, e na maioria das vezes, Anderson, é o único lugar que essas crianças que têm baixa renda da periferia, é o único lugar que elas frequentam, porque sim, elas não têm condições financeiras de estar em outros lugares. E esse lugar tem mostrado, porque as professoras são, eu costumo dizer, as professoras são excelentes, o que faltam para elas são condições de trabalho adequado para fazer uma educação melhor, mas elas são excelentes quando elas estão nessa interação ali, não só com as professoras, mas com os colegas. Isso é muito importante, isso é imprescindível para o desenvolvimento e aprendizagem de uma criança com deficiência. Agora, você imagina a angústia de uma mãe de não poder levar seu filho para esse lugar, que ela sabe que é importante para o filho dela, a angústia da professora, que não pode receber esse aluno porque já está sobrecarregada,
sim,
e a criança, nós temos, Anderson, crianças com depressão, crianças de 7 anos, você acredita?
Imagino essa situação.
Em depressão.
É muito grave, tudo muito grave. Marina, eu estou com meu tempo absolutamente esgotado aqui, mas a gente continua com os microfones aqui do Faixa Livre à disposição de vocês, desse grupo que foi formado aí para lutar pelas crianças aí com deficiência que são sem ensino, sem escola aí em Niterói, nessa pressão ao prefeito de Niterói, o Axel Grael, e eu quero te agradecer demais essa importante denúncia que você coloca aqui, o Marina Alva.
Muito obrigada, e nós queremos chamar todos e todas para nos ajudar, porque essa política, o que estão fazendo com as crianças e estudantes aqui em Niterói, é uma responsabilidade de todos e todas para se somar e pressionar aqui o prefeito, o secretário de Educação, para que de imediato, urgente, diga logo qual é a data dessa contratação temporária, porque as crianças têm pressa, as mães estão adoecidas e as professoras também. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e vamos continuar nessa luta aí.
Continuamos juntos na luta, Marina Alva. Muito obrigado, um bom dia para você. Conversamos com a professora, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e participante do movimento Inclusão na Educação de Niterói, Marina Alva Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um forte abraço, até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.